As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Já era expectável e agora está definitivamente confirmada a suspensão de todos os eventos que estavam programados para este ano de 2020 a realizar pela Junta Urbana em conferência de imprensa. O Presidente da Junta deu conta desta decisão que leva à não realização de várias iniciativas que envolviam nos próximos meses dezenas de séniores e centenas de crianças. Augusto Barros deu conta de alguns dos eventos realizados nos primeiros meses do ano para referir depois realizações de verão que, na sua maioria, estão suspensas, mas que, no caso da Junta Anima, deverá estar de volta, mas realizada num formato online.
Junta Anima é sénior. Diversas atividades de cariz cultural, desportivo, artístico, educativo e social para a população sénior. Nomeadamente, tertúlias sénior, rastreios, teatro, cinema, entre outras. Interescolas, atividades de ocupação de tempos livres dirigidos aos ATLs, das escolas da freguesia, com o intuito de criar intercâmbio entre escolas, promovendo não só uma aprendizagem em termos de conteúdo, visto serem atividades temáticas, mas também o relacionamento interpessoal entre as crianças e o adulto. Junta Anima, aquela que é o nosso equilíbrio de todo o ano e que, de facto, é uma pena que este ano ficará pelo caminho. Os campos de férias da Junta Anima, que iriam decorrer na última quinzena de julho e mês de agosto, com o propósito de dar a oportunidade das nossas crianças e jovens terem um verão cheio de atividades lúdicas, didáticas e poderem adquirir as mais diversas competências. Enquadrado nesta atividade, ficaram igualmente suspensos a formação de monitores e o evento Bem Férias de Verão, que marcava o encerramento dos campos de férias. Aproveitamos para agradecer a todas as equipas de monitores que desde janeiro se mobilizou com empenho e dedicação para organizar as atividades para o campo de férias, com o intuito de proporcionar mais um verão inesquecível e que, neste momento, procuramos juntamente com a sua coordenadora encontrar uma boa resposta para que este verão as nossas crianças e jovens tenham um verão igualmente especial. Em breve daremos mais informações. Será através de online, onde será feito um programa em que as crianças estarão em casa e será feito através dos monitores que iremos trabalhar com eles. Igualmente.
Um jovem de 23 anos perdeu a vida após ter caído de um terceiro andar de uma habitação situada em pleno centro histórico de Brandes, precisamente na rua Bernardino Machado. O alerta foi dado pelas 17h15 desta segunda-feira e mobilizou os bombeiros abrantinos, viatura médica de emergência e reanimação, a Polícia de Segurança Pública e ainda a Polícia Judiciária, que recolheu indícios que possam justificar esta trágica ocorrência. O jovem em causa era estudante da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, era natural de Cabo Verde, mas já tinha nacionalidade portuguesa.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Há sempre o perigo de algumas pessoas encararem o final do estado de emergência como porta aberta para a normalidade. Assim advertiu Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar. Em entrevista à ERTS, a autarca deixou um apelo a toda a comunidade no sentido de usar máscara em espaços fechados e a manter a distância de segurança. Anabela Freitas recordou as palavras do Primeiro-Ministro, António Costa, para referir que se as coisas não correrem como desejado, então todos seremos forçados a dar um passo atrás.
Pois, efetivamente, existe sempre esse perigo. O facto de termos terminado o estado de emergência e termos passado para um estado de calamidade, em que faseadamente, e a primeira fase começa precisamente hoje, dia 4 de maio, em que alguns estabelecimentos comerciais vão abrir, alguns serviços de atendimento ao público também irão abrir no decurso desta semana, isto não nos deve levar a pensar que tudo está bem, que tudo voltou ao normal. Voltou a um normal possível dentro desta fase que nós vivemos. E aqui eu apelo às pessoas para que continuem a ter o distanciamento social, continuem a fazer a higienização das mãos, não entrarem em locais fechados sem máscara, e aqui um apelo muito grande também aos comerciantes no sentido de não deixarem entrar clientes que não tenham máscara, porque estão-se a colocar a eles próprios em perigo e aos restantes clientes. E efetivamente nesta fase todos nós temos que ter um pouco mais de paciência quando vamos a um estabelecimento comercial, aliás como já acontecia quando iríamos, por exemplo, às farmácias, em que tínhamos que esperar na rua, numa fila, mantendo o distanciamento da pessoa que estivesse imediatamente à nossa frente ou atrás de nós nessa fila e, portanto, que este tipo de comportamentos se mantenham, porque efetivamente ninguém quer voltar a dar um passo atrás. Nesta matéria, o Primeiro-Ministro foi muito claro ao dizer que, se efetivamente as coisas não corressem como desejado, que não tinha qualquer tipo de problema de dar um passo atrás. E ninguém quer isso. E, portanto, depende de cada um de nós que isso não aconteça. E que depois desta primeira fase possa vir a segunda fase a 18 de maio e depois a terceira fase a 1 de junho e assim, paulatinamente, irmos retomando aquilo que é a normalidade da nossa vivência em sociedade.
Torres Novas e Abrantes, com mais duas infecções, Tomar e Orém e Constância, com um caso confirmado cada, aumentaram para 149 o número de infectados por Covid-19 no Médio Tejo, que está sob a alçada do agrupamento Centro de Saúde, ou seja, no decurso das últimas 24 horas, houve 7 situações confirmadas, num dos piores registros na região desde que a pandemia se iniciou. Igual só mesmo a 9 de abril, confirmam-se mais duas recuperações, ambas no concelho de Orém. Maria dos Anjos Pressa, coordenadora da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo, em declarações à ERTS, alertou que estes números demonstram que o pior ainda não passou.
Exatamente, o pior não passou, estávamos a melhorar e esperemos que realmente não se vá piorar, não se vá estragar aquilo que já se fez. É como diz, efetivamente, no Médio Tejo só tivemos um dia em que foram, no dia 9 de abril, 7 casos, depois tivemos a 16 de abril também 6 casos, enfim, hoje é realmente um dia em que temos muitos casos e que nos preocupa, porque isto já pode traduzir, e se nós fizermos e formos ver os 14 dias para trás, isto traduz já algum mais à vontade das pessoas, realmente, que podem já não estar a fazer as medidas de contenção e a cumprir as medidas de contenção, como nós, e as medidas de higiene de etiqueta respiratória e de higiene das mãos e das superfícies, como deve ser. Além disso, neste dia 9 de abril, também temos que dizer que estes 7 casos que tivemos casos num lar e, portanto, compreende-se que num ambiente fechado seja possível, ou pelo menos haver maior probabilidade de aparecerem mais casos.
O Balcão Único de Atendimento Municipal, nos espaços do Conselho de Tomar, vai reabrir de forma condicionada nesta terça-feira, dia 5 de maio, depois de algumas adaptações internas para maior segurança dos funcionários e dos seus municípios. Serão impostos algumas regras. Só será permitida a entrada de cidadãos com máscara de proteção, apenas uma pessoa para tratar de cada assunto e o aguardar de vez será feito no exterior do edifício. O horário será para já reduzido, entre as 9 da manhã e as 13 horas. Apesar desta reabertura, a autarquia aconselha todos os municípios a continuarem a adotar o mais possível pelo tratamento digital dos seus assuntos, nomeadamente nas áreas mais procuradas. Licenciamento de obras particulares, através do e-mail gestaodeterritorio@cm-tomar.pt. Licenciamentos de espaço público e outras questões administrativas em geral pelo endereço administrativa@cm-tomar.pt, água, saneamento e resíduos sólidos, utilizando o e-mail geral@tejoambiente.pt.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei reabriu desde esta segunda-feira o atendimento presencial aos seus municípios nas instalações da Câmara. O uso de máscara passará a ser obrigatório para todos os que frequentem este espaço, com cada balcão de atendimento a poder receber apenas uma pessoa de cada vez. O espaço do hall de entrada do edifício passará a servir como local de espera adaptada, de forma a que os visitantes possam cumprir o respectivo distanciamento social. Cada serviço de atendimento foi reforçado com acrílico de proteção, de forma a melhor proteger funcionários e utentes. A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires passa igualmente a poder receber público com o uso de máscara, a ser igualmente obrigatório. Os museus de Vila de Rei, Municipal da Geodésia e do Fogo e da Resina, continuarão encerrados, bem como o Complexo de Piscinas e Ginásio Municipal. Contudo, a valência do campo de ténis pode já ser utilizado, respeitando as normas da Direção-Geral de Saúde e sem recurso a balneários. O seu uso será feito apenas por marcação através do endereço de correio eletrónico eduardo.oliveira@cmviladerrei.pt ou por número de telefone 912-984-052. O município de Vila de Rei apela ainda a que os municípios continuem a privilegiar os contactos via telefone ou plataformas digitais, utilizando apenas o atendimento presencial quando estritamente necessário. Apela-se ainda para que se cumpram todas as recomendações necessárias e que os vilarrochenses se mantenham atentos às informações transmitidas pelas autoridades nacionais competentes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Reconhecendo o papel que o Governo tem desenvolvido para criar ferramentas de apoio aos empresários nacionais, onde naturalmente também poderão ser beneficiários os agentes económicos existentes no Conselho de Orém, o município considera de extrema oportunidade adotar uma estratégia mais focada para a atual realidade. Neste sentido, vai propor que o Governo possa criar um regime especial para o setor do turismo, que, recorde, só no caso de Fátima, representou o acolhimento de 6,3 milhões de peregrinos em 2019, concretizando num conjunto de benefícios e estímulos fiscais a proposta a apresentar ao Governo. Entre esses benefícios e estímulos fiscais estão a isenção da contribuição à Segurança Social na componente referente à entidade patronal até 30 de junho de 2021, a redução do IVA de restauração para taxa reduzida até 30 de junho também de 2021, a redução ainda da taxa de tributação autónoma para empresas que apresentam prejuízos no exercício de 2020. Faz ainda parte da proposta a criação da linha de crédito bancário para empresas e empresários com período de carência de um ano e prazo de pagamento de 20 anos com taxa de juros até um máximo de 1% e a abertura de aviso a fundos comunitários para despesas e investimentos relativos à prevenção da Covid-19, assim como o prolongamento do regime de layoff por mais 3 meses. Esta posição tornada pública pelo município de Orém pretende acrescentar e melhorar as respostas existentes para o setor turístico a nível nacional, contribuindo para mitigar os efeitos provenientes da crise pandémica, com claros resultados para os desafios no setor e agentes do Conselho de Orém, intimamente ligados ao turismo religioso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na última reunião do Executivo Municipal do Entroncamento, foi decidido, no âmbito do desconfinamento, proceder à abertura gradual dos serviços e equipamentos municipais. No período de antes da ordem do dia, Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, começaria por lembrar a todos que é necessário continuar a cumprir com as medidas de distanciamento social e uso de máscara. O autarca da cidade dos Comboios referiu depois que, apesar da reabertura gradual, vai continuar a haver um conjunto de espaços que vão permanecer encerrados.
Os espaços municipais irão reabrir de forma gradual, mantendo-se, por enquanto, encerrados os seguintes espaços: os equipamentos esportivos e todas as atividades associadas, os equipamentos culturais e todas as atividades associadas, o posto de turismo também se manterá encerrado, o mercado semanal manter-se sempre encerrado, a ESEB e o centro convívio. Mantemos igualmente canceladas todas as atividades de apoio à família, a ECs, CAFs, a AFs e Crescer da Cidade. Mantemos a suspensão do entroncamento solidário, a não ser em situações excepcionais ou urgentes avaliadas pontualmente, e mantemos a cedência de equipamentos culturais e desportivos às associações, bem como a cedência de transporte municipal e ou outras viaturas, com exceção, neste caso, dos campos de arqueiros e besteiros e dos campos de ténis, que são duas áreas excepcionadas também na resolução do Conselho de Ministros, e que mesmo nestes casos, o campo de arqueiros e besteiros e os campos de ténis serão permitida a sua utilização no âmbito dos protocolos ou do uso das associações ou clubes que tenham as respectivas modalidades. Neste momento são a Casa de Benfica e o CLAC. Nada obstará, por exemplo, que outro qualquer clube, se o entender ter essa iniciativa, poder vir a desenvolver esta atividade, mas neste momento são estes equipamentos poderão ser usados justamente no âmbito desses protocolos com essas associações.
Entretanto, Jorge Faria deu também a conhecer que reabrem ao público um conjunto de serviços e espaços municipais, mas com restrições, com os serviços de atendimento ao público a funcionar só no período da manhã.
A reabrir ao público com restrições os seguintes espaços municipais: os serviços de atendimento ao público serão reabertos de segunda à sexta, das 10 às 13, a Biblioteca Municipal, o Arquivo Municipal e também das 10 às 13, de segunda à sexta, o Cemitério Municipal, de segunda a sábado, das 10 às 13, iniciando-se amanhã. E, como disse, o campo de arqueiros e festeiros no âmbito do protocolo em vigor com as restrições aplicáveis, e o complexo de ténis também com as restrições aplicáveis, nomeadamente aquelas que são o cumprimento das normas sanitárias, distanciamento social e as normas também, neste caso, difundidas pela Federação Portuguesa de Ténis. O horário de funcionamento dos serviços municipais mantém-se por mais 15 dias, o horário dos serviços operacionais das 8 às 14h30 e dos serviços administrativos das 8h30 às 15h. Também, tendo em atenção o atual contexto da doença Covid-19 e exclusivamente por motivos de proteção da saúde do próprio e de terceiros, serão, sempre possível, realizadas medições de temperatura corporal nos termos legais. O horário de trabalho vai se manter igualmente em jornada contínua até pelo menos ao dia 17, com os horários das 8 às 14h30 dos serviços operacionais. Com o tour, o mercado diário, o estacionamento e a recolha de resíduos mantém os horários que estão de funcionamento e o cemitério funcionará em simultâneo em rotação com descanso ao domingo.
Já estão disponíveis no portal da Câmara Municipal de Barquinha os documentos referentes ao município para as matrículas do pré-escolar e primeiro ciclo 2020-2021 em cm-vnbarquinha.pt. No menu Serviços, Documentos Online, Matrículas 2020-2021, encontra-se os respectivos ficheiros em formato PDF que podem ser impressos ou preenchidos digitalmente e enviados por e-mail para carla.cardoso@cm-vnbarquinha.pt. Os serviços de educação do município estão a funcionar na Escola Dona Maria II, onde os documentos podem ser entregues juntamente com os documentos requeridos pelo agrupamento de escolas. Em alternativa e de forma mais segura, as matrículas poderão ser feitas através da internet na aplicação informática disponível no portal das matrículas, em portaldasmatriculas.edu.gov.pt. O portal das matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação das matrículas com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos do ensino públicos, do Ministério da Educação, privados e IPSS ou ainda equiparados. As matrículas online no portal das matrículas não dispensam, no entanto, o envio dos documentos referentes ao município para os serviços de educação da autarquia.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Terão lugar já nesta sexta-feira as comemorações oficiais do 106º aniversário da Fundação do Conselho de Alcanena, que este ano serão assinaladas sem a presença de público devido à pandemia Covid-19. O programa terá início às 10 horas nos espaços do Conselho, Praça 8 de Maio, com o içar solene da bandeira. Às 10h15 terá lugar uma homenagem aos promotores e fundadores do Conselho, com deposição de uma palma de flores no monumento de homenagem aos mesmos na Praça 8 de Maio. Seguindo-se às 10h30 a arrumagem ao cemitério para homenagear os presidentes da Câmara já falecidos. Terá lugar às 15 horas o espetáculo comemorativo do aniversário do Conselho, Histórias à Porta, por Filipe Dias, uma iniciativa da Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira. Às 16 horas realiza-se a sessão solene pública comemorativa do 106º aniversário da Fundação do Conselho, que vai decorrer no Cine Teatro de São Pedro. A sessão solene contará ainda com um momento cultural com Marta Menezes ao piano. No contexto da pandemia Covid-19, as comemorações do 106º aniversário da Fundação do Conselho de Alcanena serão assinaladas sem presença de público, sendo que a sessão solene será gravada e transmitida em direto pela Rádio ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, ultrapassado o estado de emergência, eis que é decretado o estado de calamidade. Mas tenho constatado que muitos ainda não perceberam quais as suas principais diferenças e o que é que em termos práticos muda na vida dos portugueses. O estado de emergência é uma figura jurídico-constitucional que está prevista como medida extrema de limitação dos direitos e liberdades. Este não está ou não estava previsto para uma situação de pandemia, mas sim de um ataque extremo, como por exemplo uma situação de conflito armado. Daí se perceba que no início em que foi decretado, muitos andavam perdidos e se discutia qual a legitimidade ou não de ser decretado. Por sua vez, o estado de calamidade previsto na Lei de Bases da Proteção Civil pode ser aplicado quando, perante uma situação de catástrofe ou acidente grave e de presumível intensidade, o país se vê perante a necessidade de adotar medidas de caráter excepcional destinadas a prevenir, a reagir ou a repor a normalidade das condições de vida. De um modo geral, este é menos gravoso que o estado de emergência e, por si só, não pode restringir direitos ou liberdades. Basicamente, o que o governo está a fazer é a dar um voto de confiança aos portugueses, do género. Podem voltar à normalidade, ainda que com algumas condicionantes. Mas também enunciou que, caso não resulte, está disposto a dar um passo atrás e voltamos ao confinamento obrigatório. Assim, e findo o confinamento obrigatório, mantendo-se somente para as pessoas doentes e em vigilância ativa, os cidadãos passam a ter obrigação de dever cívico de recolhimento domiciliário. Ao mesmo tempo, estão proibidos os eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas, com lotação máxima de 5 pessoas em 100 metros quadrados nos espaços fechados. O país vai assim reabrir em 3 fases distintas. Há setores que regressaram ao trabalho na passada segunda-feira, como é o caso do comércio local e da restauração, com portas abertas para a rua até ao máximo de 200 metros quadrados. Estes podem abrir a partir das 10 horas da manhã e requer o uso de máscara obrigatório. Uma chamada de atenção para os cabeleireiros, barbearias, manicures e similares, que também podem reabrir, mas só podem operar com base em marcação prévia, cumprindo, como não poderia deixar de ser, as regras sanitárias específicas. Também podem reabrir as livrarias e o comércio automóvel, independentemente da área da loja. A 18 de maio é que reabrem os restaurantes, cafés e pastelarias e lojas com porta aberta para a rua até 400 metros quadrados ou partes de lojas até 400 metros quadrados. Maiores, esta decisão fica a cargo da respectiva autarquia. A partir de 1 de junho reabrem as lojas dos centros comerciais com áreas superiores a 400 metros quadrados. Recordo que o estado de calamidade, caso não seja renovado, finda a 17 de maio. Até lá e até ordens em contrário, sigam as recomendações do Governo e da Direção-Geral de Saúde. Respeitem o distanciamento social, usem máscara, lavem as mãos com frequência e cumpram os requisitos de etiqueta obrigatória. Proteja-se a si e aos outros de modo a que nos mantenhamos em segurança. Uma boa semana.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.